Please turn with me this morning to Deuteronomy chapter 10. Deuteronomy chapter 10.
Abram comigo nesta manhã em Deuteronômio, capítulo 10. Deuteronômio 10, versículos 12 e 13, para considerarmos nessa manhã. Deuteronômio 10, versículo 12. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem? Então, temos diante de nós nesta manhã aquilo que eu chamo de pré-requisitos espirituais simples, ou simples pré-requisitos espirituais, ou tarefas, ou requisitos, ou condições. E, irmãos e irmãs, essas são as condições de Deus para qualquer bênção, para qualquer progresso espiritual na sua e na minha vida. Mas a primeira coisa que eu quero notar aqui é que o Velho Testamento está em perfeita harmonia com o Novo Testamento. E quando lemos essa passagem, é como se nós estivéssemos lendo as palavras do Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento. De fato, estes mandamentos, eles estão sempre vindo à tona na palavra de Deus, são repetidos tantas vezes, mas, amigos, é importante, como introdução hoje, dizer que é preciso haver sinais visíveis de quando uma pessoa encontrou ao Senhor. É preciso haver sinais tangíveis e palpáveis e evidência quando alguém pertence ao Senhor Jesus Cristo. Veja de novo o versículo 12. Começa com uma grande afirmação, com uma informação de fato. Mas como vemos, tem tudo a ver com Deus nos dando ordem, uma ordem. Mas lembrem-se, amigos, Deus, os mandamentos de Deus, eles não nos são pesados, porque Ele nos dá o Seu Espírito, Ele nos dá a Sua Palavra, Ele nos dá a Sua presença para que sejamos capazes de obedecer aos mandamentos dos homens. Os mandamentos dos homens são difíceis, o mundo é pesado, Ele nos promete tudo, mas não nos dá nada. Mas veja o versículo 12, agora pois, ó Israel. E eu tenho certeza que você não precisa pensar que é apenas o Israel da antiguidade. Agora, pois, ó Israel, o Israel de Deus, você e eu como crentes. Em Gálatas capítulo 6, lemos que a igreja é o Israel de Deus. Então Deus está falando à igreja, Velho e Novo Testamentos. Mas nós podemos também aplicar isso de fato ao nosso nível pessoal. Nós podemos colocar o nosso nome aqui. Agora, pois, e coloque o seu nome. Ó Israel de Deus, a Igreja de Jesus Cristo, então coletivamente, mas também individualmente, é preciso haver esses sinais visíveis na vida da pessoa convertida. Sem sinais, sem evidências, nós estaríamos vagando e nós deveríamos acordar e perguntar a nós mesmos, será que eu pertenço ao Senhor? Será que eu me arrependi dos meus pecados? Será que eu estou caminhando com o Senhor? Eu espero que esses simples pré-requisitos, eles nos sondem quanto ao nosso progresso espiritual e que assim não sejamos estagnados na nossa caminhada espiritual, mas é preciso haver movimento, é preciso haver progressão, avanço, progresso. Por quê? Porque o progresso espiritual, quando falamos sobre a essência da religião genuína, é sempre uma questão do coração. É sempre uma questão do coração. O coração precisa ser transformado. O coração precisa passar por aquela circuncisão. Olha, eu não estou inventando nada. Veja aqui o versículo 16 no nosso capítulo. É por isso que, nesses termos e nessas palavras de introdução, Irmãos e irmãs, nada acontecerá em relação a essas condições na sua vida. Em primeiro lugar, é preciso haver essa circuncisão do coração. Versículo 16. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração. Essa é a linguagem do Velho Testamento que o Senhor Jesus Cristo está usando. Vemos-la em Jeremias, em Ezequiel, e ela diz a mesma coisa com o Senhor Jesus Cristo quando ele diz: vocês precisam nascer de novo. Esse é o pré-requisito, outra vez, para sermos filhos do Deus vivo. Irmãos e irmãs, todos nós precisamos de algum fortalecimento espiritual. Versículo 16. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração e não mais endureçais a vossa cerviz. Veja, nós somos pessoas arrogantes, orgulhosas. Todos nós estávamos, por assim dizer, no mesmo balaio, longe do Senhor. E nós o odiávamos. E nós dizíamos que outra pessoa seja o nosso rei. E nós dizíamos: ah, deixe que eu seja eu mesmo, meu próprio rei. E é isso que está acontecendo neste mundo, dia após dia. Então, nós não podemos obedecer esses pré-requisitos dados a nós pelo Senhor Jesus Cristo, a menos que o seu coração seja circuncidado e você tenha recebido aquela vida espiritual. Então, o Senhor ajudará. O Senhor lhe ajudará. Mas lembre-se, e eu não vou lhes apresentar nenhum pano de fundo, exceto que depois de 40 anos no deserto, o povo de Israel está prestes a entrar na terra prometida. Deus é gracioso e você sabe o que ele faz? Ele lhes dá alguns requisitos muito simples. Ele diz: aqui estão as coisas que vocês precisam obedecer para receber a bênção do Senhor. E o Senhor é soberano, lembrem-se disso. E alguns crentes às vezes dizem: será que isso é justo? Será que isso é justo? Deus é sempre justo. Nós estamos errados, mas Deus é justo no que quer que ele faça. Ele está sempre certo, ele é sempre gracioso e ele sempre produz frutos, ele é sempre fiel. E nós fomos aqueles que fomos desviados. Nós somos aqueles que trouxemos coisas ruins sobre nós. Mas lembrem-se que Deus nos dá esses pré-requisitos antes que eles entrem na terra prometida. E eu digo: você quer ser abençoado? Aqui estão as minhas condições. Mas eu preciso enfatizar algo, porque é tão fácil mergulharmos no texto. Irmãos, vocês podem ter frutos sem semente. E não há. É preciso que haja fruto na vida de um crente. E eu queria ir a João capítulo 15, mas lá diz que sem Cristo nós não podemos fazer nada. Mas nós, se nós nos agarrarmos a ele, caminharmos com ele e o amarmos de todo o coração, nós produziremos fruto abundante, fruto que permanece, fruto eterno e não algo que está passando apenas. Tudo aqui tem a ver com o amor dele. Mas lembrem-se, essas condições, outra vez, falam sobre o interior, mas também o exterior das nossas vidas coletivas, mas também da nossa vida individual. E eu queria dizer mais em palavras de introdução, mas precisamos nos achegar à primeira delas. E qual é a primeira delas no versículo 12? Eu não estou inventando nada, está no texto. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Oh, Deus, ele é o Senhor. O que ele quer de vocês? Senão que temas o Senhor teu Deus? Essa é a primeira coisa. Você vê, é a primeira coisa na ordem aqui. Mas também eu creio que é a primeira em poder. E eu poderia, cada um de nós poderia dar infinitas razões de coisas que tememos neste mundo. Nós tememos as trevas, a doença. Nós tememos tragédias e também calamidades e também a perda de um ente querido e aranhas a algumas pessoas. Sim, é o que eu disse. a coisa mais importante e mais vital, o temor maior que deveríamos ter na vida seria temer ao Senhor. E por que eu estou dizendo isso a vocês? Vocês veem a cada dia, à medida que você se move neste mundo, isso é o que está faltando no mundo. O que nós vemos neste mundo? Nós vemos a familiaridade, nós vemos a superfluidade e nós vemos a inconstância e tudo nada é levado a sério, nós vemos pessoas que debocham, mas se há algo que nós devemos temer, nós precisamos temer ao Senhor. Nós precisamos temer ao Senhor e sem esse temor, isso vai ser um obstáculo à nossa instrumentalidade, à nossa vida, à nossa adoração, à nossa vida familiar, nosso testemunhar. Mas a primeira coisa que o Senhor está nos pedindo de você e de mim como crentes, como pessoas redimidas pelo sangue precioso de Cristo, é temam ao Senhor. Mas o que queremos dizer quando pensamos o que é temer ao Senhor? Porque precisamos explicar isso, porque nós não devemos entender errado quando Deus diz temei ao Senhor, ouçam ao Senhor. Quando falamos do temor do Senhor, nós estamos falando de um temor como de uma criança. Da mesma maneira em que uma criança... aí você vai me dizer, mas há crianças rebeldes. É claro que há. Há crianças rebeldes, pais rebeldes, maridos rebeldes, cidadãos rebeldes, esposas rebeldes, mas... O versículo explica, nós estamos falando aqui sobre o ideal, de uma criança ideal, não sobre aquele temor irracional e selvagem. É isso que nós queremos dizer. E, de novo, eu queria ter tempo para mostrar a vocês tantos versículos na Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, há tantos versículos em relação ao temor de Deus e à importância de temer a Deus. E se você me permitir, eu vou lhes levar a um ou dois no livro de Atos e vocês verão como o temor de Deus foi a coisa principal, a maior característica da igreja primitiva. Como você gostaria de retratar os primeiros crentes, como eles se comportavam, como eles cuidavam dos seus irmãos, como eles iam às autoridades, como eles lidavam com o Deus vivo. E eu espero que vocês vejam como isso mostra como devemos relacionar com Deus. Atos capítulo 5, versículo 5, e aqui você vê o que caracteriza a igreja primitiva. E no versículo 5, e Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, ele morreu por causa de sua mentira, ele mentiu ao Espírito Santo. E o versículo 5, a segunda parte diz, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram, todos eles. A igreja primitiva, ela foi caracterizada por essa fé como a fé de uma criança para com Deus. E depois o versículo 11, no mesmo capítulo, e houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram essas coisas. Permitam-me uma última coisa, Atos capítulo 9, versículo 31, a conversão de Paulo, vocês sabem o contexto, e agora o evangelho está sendo pregado na Ásia Menor e muitas cidades estão ouvindo o evangelho, versículo 31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. As igrejas se multiplicavam, a salvação vinha sobre tantas pessoas por causa do temor do Senhor e o conforto do Espírito Santo. Amigos, peguem todo profeta do Antigo Testamento, começando com Moisés, terminando com João no Velho Testamento, em Apocalipse, quando ele viu a Cristo, ele caiu aos seus pés como morto. E agora vocês veem as pessoas entrando nas igrejas de cheias, todas infladas, e como se estivessem em um mercado ou coisa assim. Mas, amigos, a igreja primitiva, ela era caracterizada pelo temor de Deus. Vocês veem um adjetivo aqui, diz aqui grande temor, não apenas um temorzinho qualquer, mas um grande temor. E este deveria ser o tipo de temor que deveríamos ter ao aproximarmos-nos do Deus vivo. E aqui, temer a Deus significa conhecê-lo e amá-lo. Significa lembrar-se de que Deus não é apenas um pai, mas ele também é um juiz. E em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz: todos nós compareceremos diante do tribunal, do trono do Senhor Jesus Cristo, todos nós compareceremos, e isso deveria nos fazer temer a Deus. E é isso, por isso que eu li Hebreus capítulo 12, que diz: Deus é um fogo consumidor. Uma outra passagem na carta aos Hebreus capítulo 10 diz que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ó, amigos, tenham temor de Deus. Temer a Deus significa amá-lo, viver uma vida santa. Temer a Deus significa viver uma vida saudável. E significa temer o pecado. Temer a Deus significa temer ser uma pedra de tropeço para alguém. Você já ouviu alguém dizer: ah, a igreja me prejudicou, a igreja me machucou? Ou é triste quando ouvimos isso? Nós temos medo de ser uma pedra de tropeço a qualquer pessoa, a esses cordeirinhos do Senhor Jesus Cristo. Nós prestaremos conta se fomos pedra de tropeço. E nós tememos também não servir ao Senhor. E nós tememos vir hoje e nos encontrarmos aqui não fazendo nada pelo Senhor, sendo apenas uma pessoa preguiçosa ou relaxada, apenas vivendo para mim mesmo. Ah, eu tenho medo disso. Nós devemos temer, essas coisas nos deveriam fazer temer ao Senhor. Todas as coisas, o mal que vemos neste mundo, é feito porque não há temor no coração das pessoas. Em Romanos 3 diz que o incrédulo, aquele que não conhece o Senhor Jesus Cristo, eu sinto muito por você, se você está ouvindo agora e você não conhece o Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz: não há temor de Deus nos seus olhos. O que significa? O que está no coração sai. O que está no coração é visível. E todo mundo pode ver. Amados, temer ao Senhor é temer a presunção, porque o temor luta contra a presunção e o orgulho e promove a humildade do Senhor, porque essas coisas são riqueza na nossa vida. Cada pecado no qual nós caímos é porque há uma falta de temor. Jovens, posso falar com vocês diretamente, todos vocês, como um pregador comum da palavra de Deus, a maioria das coisas nas quais você cai, a fonte é porque não há um temor de Deus no coração de vocês. Porque se houver temor, como você ousaria olhar para aquela imagem imunda? Ou como você ousaria insultar ao Deus vivo? Como você ousaria ser rebelde para com os seus pais que tomaram conta de você e que supriram você? Isso é a fonte de toda a nossa rebelião contra Deus, não ter temor de Deus. Irmãos e irmãs, vocês leiam depois o livro de Provérbios, do capítulo 1 ao 31, cada capítulo tem a fala do temor do Senhor. O capítulo 1, versículo 7 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria ou conhecimento. Capítulo 31, versículo 30: a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Você vê outra vez? Eu disse alguns já e eu talvez até deva parar neste. E há tanto na palavra de Deus mais que fala sobre o temor. Você quer ser sábio? Tema a Deus. Você quer viver uma vida de contentamento? Contentamento, a Bíblia diz que o contentamento é grande ganho. Tema a Deus. Você quer evitar a arrogância e o orgulho? Tema a Deus. Você quer odiar o mar? Tema a Deus. Você quer ter paz e viver em paz? Tema a Deus. Você quer ser aprovado pelo Senhor? Você precisa temer ao Senhor. Nós nos achegamos com ousadia ao trono da graça, mas lembre-se também que Deus é um juiz e Deus é um fogo consumidor. E o amor de Deus e o temor de Deus é protetor. A santidade vem apenas quando há temor do Senhor na vida da pessoa. O serviço só é abençoado quando há temor piedoso. E eu queria ter tempo para fazer mais aplicações, mas vocês sabem, irmãos e irmãs, tantas vezes alguém, eu não sei como eles encontram isso. Na verdade, é simples hoje em dia com a tecnologia, mas na Bíblia você encontra 366 vezes nós encontramos a palavra não temais, não temais. Mas por que estou dizendo isso? Deus está conosco quando nós o tememos e Ele nos diz então não temais. Não temais quando vier o perigo. Não temais quando os problemas vierem a você, porque o Senhor estará com você e se aproximará de você. No Salmo 128, versículo 1, diz: benditos ou bem-aventurados são aqueles que temem ao Senhor. Mas eu preciso passar para o segundo item para mencionar em Deuteronômio 10, 12. O primeiro é temer ao Senhor, o teu Deus. O teu Deus, lembre-se que Ele é o teu Deus, Ele não é apenas Deus, mas o teu Deus. E como disse Lutero, a verdadeira religião está no pronome meu. O Senhor é o meu Deus, o meu pastor. O Filipenses 4,19, o meu Deus suprirá. Ele será aquele que suprirá através do teu Deus. E ele diz aqui, porque para que você tema, caminhe em todos os caminhos do Senhor. Você vê a ordem, eu creio que a ordem aqui é importante. O temor piedoso leva à caminhada piedosa. Deus não nos salvou para que nós caminhássemos o nosso próprio caminho. Você vê aqui que é inclusivo. Eu espero que vocês percebam a palavra tudo aqui, ou todos, para caminhar em todos os seus caminhos, não em nossos caminhos. Nós não escolhemos isso ou aquilo. Ah, eu vou obedecer isso e aquilo, mas não aquilo outro, porque isso aqui molda a minha vida e eu não quero isso. Como, bom, Deus ele dá alegria. E é por isso que quando você obedece aos seus mandamentos, vem a bênção e vivemos a vida que é agradável a Ele. Mas você vê, a palavra caminhar lá, a palavra caminhar é uma maravilhosa palavra. Você vê cada crente na Bíblia e é nos dito que eles caminhavam, andavam com Deus. Começando com Enoque em Gênesis capítulo 5. E Enoque caminhou com Deus. Noé andou com Deus, Abraão andou com Deus, Davi, todos eles, irmãos e irmãs. Caminhar, andar, nos lembra que nós somos peregrinos. Nós poderíamos passar, de fato, o resto do nosso tempo falando dessa analogia. Ela nos diz tanta coisa. Caminhar requer algum esforço. Caminhar requer alguma disciplina. Caminhar requer um propósito. E o nosso propósito é estar indo em direção ao céu. caminhando com Deus na mesma direção, no mesmo ritmo, na mesma velocidade com Deus. E é isso que significa caminhar com Deus. Nós caminhamos com Deus e caminhar com Ele significa agradá-lo. É por isso que Hebreus 11, 6, quando fala de Noé caminhando com Deus, diz no Velho Testamento, e o equivalente é crer em Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Vocês sabem, eu tenho certeza de que há tantas passagens no Novo Testamento falando sobre a nossa caminhada com Deus. Você caminha com Deus? Nós somos chamados a caminhar uma caminhada digna. Efésios 4, 1. Nós somos chamados para caminhar como filhos da luz. Nós éramos filhos das trevas, lembrem-se disso. Nós somos chamados para caminhar em toda sabedoria, Efésios capítulo 5, para redimir o tempo e caminhar em toda sabedoria, 2 Coríntios 5, 7, para caminhar pela fé e não por vista. Somos chamados para caminhar no Espírito, Gálatas 5, 16, andai no Espírito e não satisfareis as concupiscências da carne. 1 Pedro 2, é nos dito para que caminhemos nos passos e sigamos o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Caminhar com Deus significa falar com Deus. Caminhar com Deus significa conhecê-lo, amá-lo e também viver em proximidade com Ele. Esse é o significado da palavra. Não caminhar, percorrer uma distância. Ó Senhor, Senhor, vá na minha frente e eu te seguirei. Não, é caminhar em proximidade, em completa comunhão com Deus. Você teme ao Senhor? Será que eu temo ao Senhor? Eu preciso dizer a mim mesmo. Você caminha, anda com o Senhor em todos os seus caminhos. Quais são todos os caminhos do Senhor? A Bíblia, este livro, me diz tudo o que eu preciso saber em como caminhar com o Senhor. Mas eu preciso chegar ao terceiro, no versículo 12. E o ames, amá-lo, amar ao Senhor. Nós vivemos em um mundo, hoje, o amor é nada mais que concupiscência. Mas este é o oposto do amor bíblico. O que é um crente? Permita-me dar a mais simples definição do que é um cristão. O que é um cristão? É um amante de Cristo. Isso é eu e você. Você ama o Senhor? Você é um cristão? Essa é a pergunta que Cristo perguntou a Pedro. Cristo perguntou a Pedro: Pedro, tu me amas? Então leia primeiro 1 Pedro 1, versículo 10. Vós o amais sem tê-lo visto. Isso é fé, é grande fé. E vocês sabem que em alguns países há casamentos arranjados e você nunca vê a sua esposa até o dia em que ela vem. Mas neste caso, o amor é um ato de fé. Nós nunca vimos ao Senhor Jesus Cristo, mas nós o amamos. E a Bíblia diz que um dia nós o veremos face a face. E esse será o olhar celestial. Você olha para o Senhor na sua vida diária, mas amar ao Senhor significa o quê? Significa amar a sua obra, amar o seu serviço, amar o seu povo, amar o seu testemunho, amar esta Bíblia, amar a Bíblia. Este é o significado de amar ao Senhor. Mas poderíamos dizer, mas eu preciso ir para o quarto ponto. Você teme ao Senhor? Primeiro ponto. O segundo ponto, caminhar com Ele em todos os seus caminhos. O terceiro, amar ao Senhor. Eu poderia dar-lhe o exemplo de Jacó, que trabalhou 7 anos e ele foi enganado por seu sogro. Então ele trabalhou mais 7 anos. E para ele, o tempo não estava passando rápido, mas para mim estava. Mas você vê, para eles, aqueles 14 anos passaram como nada, porque ele amava a sua Raquel. Você ama o Senhor Jesus? E até mesmo nesta manhã, e eu, Eu queria poder dizer: eu amo mais ao Senhor Jesus. Eu não quero viver para mim. Para amar ao Senhor, eu preciso correr para longe da serpente do egoísmo. É uma serpente que pode causar grande dano. Aquele veneno é mortal. Então, eu preciso correr para longe dele e amar ao Senhor. Ó, amigos, o quarto item é dado aqui no versículo 12, outra vez. E servir ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Você vê de novo como é explicado e qualificado aqui, não apenas servi-lo, mas nós damos ao Senhor, não dar ao Senhor o nosso resto. Que Deus nos livre disso. Nós damos a Ele o melhor de nosso talento, o melhor de nosso conhecimento, o melhor da nossa mordomia, o melhor do nosso tempo. Isso significa que o amamos. Mas você vê, amar ao Senhor e servi-lo, e com todo o nosso ser, coração, alma e mente, servi-lo sacrificialmente, servi-lo de todo o coração, o amor sempre serve. O amor sempre serve. E o amor não precisa ser coercitivo. Vocês se lembram do que Josué disse no capítulo 24? Eu visitei muitas casas na minha curta vida, na África, na Europa, nos Estados Unidos. Muitas pessoas têm esse versículo como um moto nas suas casas, um mote. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas será que o Senhor, de fato, acredita nisso que está escrito lá? Está lá todos os dias. Mas você vê, esse deveria ser o maior mote, o maior lema de todo crente. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a igreja de Cristo, serviremos ao Senhor. Mas se lembrem, nós somos servos felizes. Eu não preciso ser coercitivo, eu não preciso nem mesmo ser lembrado. Esse é o meu dever, é minha obrigação. Lembrem-se, irmãos e irmãs, Deus não faz sugestões. Ele não, ele, nós temos obrigações e nós as fazemos com felicidade, nós o servimos. E eu preciso encerrar com o último, que é algo que sonda os corações. Versículo 13. Que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos. Obediência. Obediência é a chave para a vida cristã. Tiago diz, Tiago 1, 22 a 25, não sejais apenas ouvintes. Tudo começa com ouvir, mas se você for um bom ouvinte e um praticante, você será um bom comunicador, porque a comunicação começa com escutar. Nós queremos obedecer os seus mandamentos, queremos obedecer os seus estatutos. Irmãos e irmãs, agora, ao encerrar, eu digo, ninguém está imune, está isento de obedecer ao Senhor. Não importa se você foi um crente por 70 anos ou 7 anos, espera-se que você obedeça ao Senhor. E a Bíblia diz: a obediência é melhor do que o sacrifício. Eu vou à igreja, eu suporto a obra do Senhor, eu distribuo folhetos, mas eu não obedeço a palavra. Deus diz: isso é vão. Isso não é nada. A obediência é tudo para um crente. O que Cristo diz em tantas passagens? Se vós me amais, obedecei aos meus mandamentos. Irmãos e irmãs, essas coisas se tornam uma parte da nossa nova natureza. Crer no Senhor Jesus Cristo, elas são parte da nova natureza. Não é algo que nós adicionamos, elas estão lá. O amor, ele está enraizado na nossa nova natureza. O temor está enraizado na nossa nova natureza. Amar ao Senhor, servir ao Senhor, obedecer ao Senhor, todas essas coisas estão arraigadas na nossa nova natureza. A nova natureza dada a nós por Deus. Irmãos e irmãs, nós poderíamos passar tanto tempo nessas coisas, esses requerimentos, essas coisas, elas sustentam a humildade na vida do crente, mas vocês também seguem esses requerimentos, vocês obedecem ao Senhor, isso fará bem a vocês, não apenas em nossa relação com Deus, mas também com a igreja, com uns com os outros, maridos e esposas, em relação uns com os outros, como crianças, num lar cristão, com na vizinhança, com os nossos colegas de trabalho, mas também em nosso relacionamento com não crentes. E eu encerro. Por que esses 5 requerimentos, por que deles? Veja o versículo 13, tem algo lá que pode ser que você não tenha percebido. Por que é que eu temo ao Senhor? Por que é que eu caminho com o Senhor em todos os seus caminhos? Por que eu amo? Por que é que eu sirvo? Por que é que eu guardo os seus mandamentos? Em versículo 13 diz: para o teu bem. Será que aqui está alguém, um estraga prazeres? Não. Será que é alguém que quer o meu bem, a minha felicidade? Deus quer o meu bem. E os seus mandamentos não são pesados. 1 João 3. Então nós amamos ao Senhor e lhe obedecemos. Deixe-me ler os versículos de novo. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que ande em todos os seus caminhos e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem?